Cumprimento os colegas vereadores, pessoas que estão presentes na galeria, servidores dessa casa, as pessoas que acompanham os trabalhos da casa através das rádios, Rádio Agudo, que hoje está, amanhã será retransmitido, e Rádio Alternativa, que transmite ao vivo, e também aos internautas. Peço à secretária que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto, a quórum para a realização da sessão ordinária.
Declaro instalada a 35ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos para a apreciação de atas, onde temos na pauta hoje a ata número 45 de 2021. Se algum dos senhores desejar alguma retificação, está no espaço. Não havendo interesse nenhum dos senhores em alguma retificação, coloque em votação a ata 45 de 2021. Vereadores que estão a favor, permaneçam sentados. Se algum dos senhores estiver contra, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos a ata número 45 de 2021. Passamos agora para a correspondência expedida. Não havendo interesse em leitura e correspondência expedida, passamos para a correspondência recebida.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, comunidade agudense. Eu peço a leitura da correspondência recebida 223, indicação de representante no Fórum Municipal de Educação, Secretaria de Educação e Desporto, a qual eu já me coloco à disposição, presidente, auxiliar na indicação de um nome.
Peço à secretária que faça a leitura.
Correspondência recebida, protocolada no número 223 de 2021. Assunto: indicação de membro para compor o Fórum Municipal de Educação. Ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste solicitar indicação de representante da Câmara de Vereadores para a composição do Fórum Municipal de Educação, instituído pelo Decreto número 116 de 2016, de 7 de dezembro de 2016, pelo período de 3 anos. Atenciosamente, Emanuele Unfer, Secretária de Educação e Desporto.
Correspondência 227 de 2021 e a 230 de 2021.
Peço à secretária que faça a leitura.
Correspondência recebida, protocolado no número 227 de 2021. Senhor presidente, a comissão organizadora do SEMEARTE vem por meio deste convidar vossas excelências, juntamente com seus familiares, a participar da 5ª edição do SEMEARTE, que acontecerá no dia 5 de dezembro de 2021, com início às 15 horas, junto ao Seminário Franciscano, localizado no Canto Católico. O referido evento é organizado, de forma voluntária, por um grupo de amigos, desde 2017, contemplando apresentações culturais, bem como feira de produtos coloniais e artesanato, sendo que integrará as comemorações alusivas ao Natal Luz de 2025, organizado pelo Gabinete da Primeira-Dama, tendo apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviço e Trânsito e da Secretaria da Saúde. Neste dia, pela parte da manhã, haverá programação organizada pelo Seminário Franciscano, com realização de celebração eucarística ao ar livre, com início às 9h30. Além disso, será comercializado almoço com porções para levar, que poderá ser retirado a partir das 11h30 ao valor de R$ 30. O evento será realizado respeitando os decretos estadual e municipal no que se refere ao sistema de distanciamento controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus, Covid-19, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, em consonância com as deliberações da Associação dos Municípios da Região Central do Estado, no que tange o anexo 2 do Plano Regional R1 R1 e R2. Com certos de vossa presença, aproveitamos para renovar sinceros votos de estima e consideração. Atenciosamente, Frei Patrício Sereto. Correspondência protocolada número 230 de 2021. A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Agudo, a CISA, por sua diretoria, remete a presente carta com o fito de expor questões predominantes ao empresário local. Nesses termos, com o objetivo de buscar o crescimento e fortificação do pujante comércio agudense e a adequação da legislação municipal em acordo com as disposições federais e estaduais, busca-se a apresentação da presente proposta de lei ao Poder Legislativo Municipal para posterior submissão, análise e votação. Desta forma, somado a estes argumentos, nunca é tarde lembrar que os efeitos benéficos da implementação desta lei já podem ser vistos na região, uma vez que em diversos municípios que a referida lei for aprovada, houve aumento de arrecadação, diminuição de burocracia e cultivo da ideia de boa-fé do investidor. Em razão disso, os esforços para beneficiar e fomentar a abertura de novos empreendimentos empresariais e incentivo aos empreendimentos já existentes é de extrema relevância, concedendo destaque deste município para com a região central do estado. Reforçamos os votos de estima e consideração. Agudo, 22 de novembro de 2021, Ayrton Villam, presidente da CISA. Projeto de lei que institui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica, estabelece normas para atos de liberação de atividade econômica e análise de impacto regulatório e dá outras providências.
Estamos ainda no espaço da correspondência recebida. Não havendo mais interesse em leitura de correspondência recebida, peço à secretária que faça a apresentação das matérias que deram entrada nessa casa para o dia de hoje.
Projeto de Lei 79 de 2021. Declara a Cuca como patrimônio histórico, cultural e gastronômico do município de Agudo. Justificativo. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para análise, deste colendo o Poder Legislativo, o projeto de lei que declara a Cuca como patrimônio histórico, cultural e gastronômico do município de Agudo. Levando-se em consideração que a gastronomia constitui-se de um recurso cultural e, desta maneira, os hábitos culinários de uma determinada região são maneiras de se conhecer a herança dos povos, pois a culinária tem a propriedade de unir o passado e o presente de uma mesma civilização. Ainda a gastronomia é considerada um produto turístico baseado no fato de que o turista, ao se deslocar para um determinado destino, incorpora a necessidade de conhecer alguns produtos em específico para se aproximar da comunidade e de seus hábitos. Nesse sentido, a cuca produzida no município de Agudo representa um importante produto relacionado à valorização da cultura local e como produto turístico, visto que, inclusive, possui uma festividade atrelada à sua relevância local, Festa do Moranguinho e da Cuca, que em 2021 comemorou sua 23ª edição. A produção dessa iguaria remonta à época da chegada dos imigrantes alemães no território do atual município de Agudo, em 1857, momento em que as primeiras receitas da cuca, ou Kuchen em alemão, começaram a ser transportadas de geração em geração. Inicialmente, as cucas recebiam a cobertura de açúcar, cobertura de frutas da estação e também da nata. Hoje, a criatividade permite as mais livres criações em relação à mescla de sabores. Assim, entendemos que a cuca de Agudo possui uma relevância histórica, cultural e gastronômica significativa para o nosso município, sendo necessário reconhecimento com o intuito de divulgar a gastronomia germânica, mantendo vivas as tradições. Tal reconhecimento, atrelado à cuca produzida no município de Agudo, irá incorporar valor ao produto turístico e tradição germânica, fortalecendo a população local o respeito e orgulho de suas raízes. Pelo exposto, esperamos que os nobres pares deste colendo Poder Legislativo, pela relevância desta demanda, aprovem o presente projeto de lei. ainda aproveito para renovar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei nº 80 de 2021. Altera o Programa de Desenvolvimento da Bovinocultura de Leite, Proleite Agudo e da Outras Providências. Justificativo. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que altera a Lei nº 1689 de 2007, que criou o Programa de Desenvolvimento da Bovinocultura de Leite, Proleite Agudo. Trata-se de alterações pontuais, tendo em vista a necessidade de readequação de programa, quanto às suas especificações técnicas visando a melhora na execução das atividades propostas. As atualizações servirão para que os membros do programa tenham condições de atingir melhores resultados, especificando com maior clareza os direitos e obrigações, alterando alguns e inovando outros, sempre visando o incremento da atividade leiteira. Diante do exposto, solicitamos a aprovação desta proposta legislativa, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei nº 81 de 2021 altera o Programa de Avicultura Colonial de Agudo, ProAves Agudo e da Outras Providências. Justificativo. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que altera a Lei nº 2158 de 2019, que criou o Programa de Avicultura Colonial de Agudo, ProAves Agudo. As alterações são de suma importância devido à readequação do programa em suas especificações técnicas, tendo em vista a necessidade de serem melhoradas as execuções das atividades propostas. Neste sentido, as atualizações servirão para que os membros do programa tenham condições de atingir melhores resultados, especificando com maior clareza os direitos e obrigações, alterando alguns e inovando outros, sempre visando o incremento da atividade voltada à avicultura colonial de Agudo. Se não bastasse isso, a modernização se faz necessária para adequação orçamentária do município, com dotação específica, tendo em vista o bom andamento do programa agudense. Diante do exposto, solicitamos a aprovação da matéria, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração, Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei Complementar nº 2 de 2021. Altera a Lei Complementar nº 32 de 16 de julho de 2020. Justificativo. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentamos a tramitação nesta Câmara de Vereadores o Projeto de Lei Complementar que visa alterar a Lei Complementar 32 de 2011, de 16 de julho de 2020. As alterações propostas pelo presente projeto de lei são necessárias para adequar a lei já existente às disposições do Plano Diretor, especialmente em razão da criação e da inclusão da Zona Especial de Interesse Turístico. Para aprovação dos projetos de parcelamento do solo, quando for o caso, e a implantação de empreendimentos dentro de uma ZEIT, deverão ser observadas exigências previstas em lei federal, estadual e municipal, especialmente da Lei Complementar 32 de 16 de julho de 2020. Assim, em última instância, objetiva-se ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Salienta-se que já existem empreendimentos em andamento, aguardando as alterações aqui propostas para a regular tramitação dos projetos técnicos junto ao município de Agudo, para as respectivas aprovações. Estes são os fundamentos que justificam a presente proposição. Com efeito, contando com o prestimoso apoio dos nobres edis para aprovação do presente projeto, em regime de urgência, reiteramos nossos votos de estima e apreço. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Decreto Legislativo nº 1 de 2021. Autor, mesa, diretor. Susto decretos número 002, de 4 de janeiro de 2021, do senhor prefeito municipal. Justificativo. A presente proposição justa, o ato do Poder Executivo que menciona, tem por objetivo suspender a execução e aplicabilidade do ato que exorbita do seu poder regulamentar, em excesso aos limites legais, abuso ou desvio do poder legiferante otorgado legalmente ao chefe do Poder Executivo. O decreto número 002, de 4 de janeiro de 2021, alterou a nomenclatura de cargos em comissão. Isso somente poderia ter sido feito via projeto de lei, o que significa participação da Câmara Municipal no processo legislativo. A alteração promovida pelo decreto, portanto, é ilegal e cabe à Câmara Municipal adotar medidas em relação ao ato. Entre as funções do Poder Legislativo estão as de fiscalização e controle da administração direta e indireta. O artigo 49 da Constituição Federal define, entre as competências exclusivas do Congresso Nacional, em seu inciso 5º. Quinto, justar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Pelo princípio da simetria, tal controle irradia-se aos demais entes federados e seus respectivos parlamentos, bem assim ao Poder Legislativo Estadual e Municipal. Assim, é um instrumento, ora apresentado, adequado ao objetivo pretendido. Agudo, 11 de novembro de 2021. Vereador Gerson Halberstadt, presidente. Vereador Auro Quirinos, vice-presidente. Vereador Isabel Lamaison, secretário. Pedido de informações número 27, de 18 de novembro de 2021. Autoria, vereador Itamar Puntel. O vereador, infracionado com base no artigo 178, parágrafo 2º, do regime interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, 4º da Lei Orgânica Municipal, informe qual empresa de assessoria atuou na elaboração do projeto Pavimento Agudo. Agudo, 18 de novembro de 2021. Vereador Itamar Puntel. Seriam essas proposições, senhor presidente.
Passamos ao pequeno expediente, onde todos os vereadores encontram-se inscritos. Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Gerson Halberstadt. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas que nos acompanham na galeria. Também cumprimento os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa, e também as pessoas que nos acompanham via internet. Ocupo sempre esse espaço trazendo algumas reivindicações da nossa comunidade, o qual coloco nesse primeiro momento algo que a comunidade está me cobrando, principalmente na linha Coronel Moreira César e a linha Coronel Tamarindo, que foi um dos assuntos que eu abordei há 15 dias atrás, aqui junto a esta casa, um patrulhamento desta estrada que é na localidade de linha Coronel Moreira César e linha Coronel Tamarindo. O pessoal está, o transporte de tabaco verde dentro da estrada geral, e tem bastante pedregulho solto e cabeças de pedra mencionados pela comunidade de lá. Então, peço que o setor competente faça essa recuperação, principalmente dessas duas estradas hoje com maior dificuldade. A gente sabe que tem mais algumas, mas a gente dá o tempo para que a administração possa fazer esse trabalho. Também tem um cidadão me cobrando sobre o recolhimento de lixo onde no interior, onde tem uma localidade que tem o transporte escolar e não está passando o caminhão para recolhimento de lixo. Essa localidade é na cascata, na ferraria dos Radats, em direção aqui ao Buchaleiro. Então eu peço que o setor competente verifique o trajeto, porque várias vezes que foi recolhido na região, essa localidade não está sendo feito o recolhimento. Também estou diariamente no interior do nosso município e a gente vê uma dificuldade enfrentada pelos nossos agricultores, que é novamente a falta de chuva. Estive em várias localidades onde a gente vê que o produtor está esperando, ansioso por essa chuva prevista nessa semana. A safra do produtor está praticamente, pode se comprometer se não vier essa chuva. A gente fica lamentando essa dificuldade do agricultor, porque a gente sabe que os investimentos são cada vez maiores para a produção e a gente não tem, o produtor não tem um futuro ali na frente que vá melhorar ou não. Então, essa falta de chuva é de suma importância que venha perante essa semana, porque a gente vê que existe até um desânimo por parte do nosso colono, onde investe altos valores na produção e às vezes não tem aquele retorno esperado por clima, por outros intempéries da natureza. Mas temos esperança que essa chuva venha e possa favorecer o nosso agricultor. E nesse primeiro momento, senhor presidente, seria isso.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, cumprimentar também os servidores que nos acompanham aqui, cumprimentar e saudar a todas as pessoas que se fazem presente aqui no plenário, saudar e cumprimentar Maurício Ângelo, secretário de Obras, que fará uso da tribuna, e assim cumprimento ele através, cumprimento todos os secretários que estão presentes. Também cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Alguno, Rádio Alternativa e todos que nos acompanham em seus lares. O primeiro assunto de hoje, nesse espaço, eu quero solicitar à Secretaria de Obras o pedido dos moradores da estrada da volta da Cascata Radats, a entrada lá na linha Boêmia em direção a Rolf Barrali. Eles têm um pedido, então, de patrulhamento e de também de roçadas daquela estrada. Talvez até já tinha sido realizado, então, mas está aqui o pedido que me foi feito na semana passada. Outro assunto que tenho hoje, que trago até esta casa, é sobre a ordem de serviço número 76 de 2020, que fala sobre as pavimentações de vias urbanas. Temos aqui três lotes de ruas. A rua Professor Willy Ros, que ela é entre a rua Floriano Peixoto e a rua General Flores. Também temos a Travessa Júlio Noyorx, que é entre a rua Capitão Gama e a rua Duque de Caxias. E também temos a rua Paulo Harris, entre a Avenida Concórdia e a Avenida Euclides Kliman, que esta também já foi realizada. Então, esta ordem de serviço, ao contrato dela, número 76 de 2020, na data de 9 de outubro de 2020. Temos na data de hoje, então, 7 termos aditivos a estas obras, onde diz que fica prorrogado o prazo da execução dos serviços por mais 90 dias, a contar do dia 2 de novembro, tendo vigência até o dia 31 de janeiro de 2022. Gostaria de deixar aqui aos colegas de governo, quem sabe, o porquê da prorrogação, que não tem explicações anexa ao aditivo número 7. Isto que no aditivo número 6 teve um reequilíbrio econômico-financeiro de R$ 96.592,56. Imagina, tinham 120 dias inicialmente, realinharam os preços e agora ainda deram prazo até 2022. A gente sabe que questão financeira não é. Então a pergunta fica aqui, e os moradores também se questionam o porquê da demora da execução desta pavimentação, destas ruas. Seria isso neste momento.
Passa a palavra ao vereador Moisés Killian.
Saúdo ao presidente da casa, colegas vereadores, saudar em especial ao vereador Dário Schiller, que se encontrava em acamado e hoje, graças a Deus, está aqui junto com nós. Cumprimentar os servidores da casa, saudar a imprensa, demais ouvintes, saudar ao secretário de obras, que é o orador da Tribuna Livre, saudar aos secretários aqui presentes, secretários municipais e demais pessoas presentes no plenarinho. Eu tenho alguns pedidos para fazer para a Secretaria de Obras, pedir aqui em frente à Câmara de Vereadores aqui a recuperação deste calçamento, também a recuperação de calçamento na rua Floriano Zoroski, esquina com a Teodoro Volta, onde acho que o vereador, onde nós encontramos hoje à tarde com o vereador Pato Niemeyer, onde ali estava fazendo um trabalho de recuperação da estrada, né? E também o pessoal vem ao encontro do vereador para que a secretaria competente faça um estudo na colocação de redutor de velocidade na rua Floriano Zuroski. Seria isso, senhor presidente, nesse momento.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o presidente da casa, os demais vereadores, os servidores desta casa, o Maurício Ângelo, secretário de obras, que fará uso da tribuna, as pessoas que nos ouvem em casa através das rádios e redes sociais, e em especial todas essas pessoas que aqui se fazem presente no plenarinho. Esse meu primeiro espaço, eu sempre tenho por característica falar de assuntos propositivos e também informativos, ou os dois, um deles ou os dois subsequentemente. Gostaria de falar rapidamente, no dia 9, 10 e 11 de novembro, onde esta casa esteve representada na 15ª Marcha dos Vereadores da 4ª Colônia e Região, né, juntamente com o vereador líder do PP e também a nossa assessora da Câmara aqui, a Tatiana Vidal, né, onde um importante ato junto ao governo do estado, onde a gente teve contato direto com a maioria dos secretários de estado, com um leque bem generoso de deputados estaduais, né, seus assessores, para que a gente pudesse sim, de uma forma organizada, pleitear e defender as demandas que foram propostas. E aqui para ilustrar, a gente tem um polígrafo, um encarte, onde todas as demandas de todos os 11 municípios que participaram e tiveram representatividade nesta marcha, tiveram as suas demandas e foi entregue ao governo do estado e às secretarias competentes a nível do estado. Também gostaria de falar um segundo assunto sobre um projeto muito interessante. A minha ótica e o meu entendimento como ser humano são em pequenas coisas que se transformam em grandes atos, que é da Secretaria da Assistência Social, encabeçado pela Maria Rosângela Robusti, sua equipe, a secretária Emanuele Unfer, da Secretaria de Educação, e sua equipe, né, em parceria com o CREAS e com o CRAS, né, que é o Agudo Sem Frestas, né, que teve um ato há dois sábados, se eu não me engano, dia 7 de novembro, 7 de novembro, no bairro Caiçara, onde foi feito o revestimento de uma residência, de uma casa, na parte externa, com as caixinhas que são doadas pela comunidade, são recolhidas por entidades de serviços do nosso município, né, também na secretaria. São as caixinhas Tetra Pak, né, que são as caixinhas de leite, tradicionalmente, né, e fica assim um trabalho muito interessante, porque ele minimiza os efeitos térmicos, tanto do calor como do frio, e também o acústico, né? Uma vez que as residências elas são sim de uma estrutura mais modesta, né? E vem a trazer um alento para essas pessoas, para essas famílias, né? Um trabalho muito interessante, um trabalho que precisa sim ter atenção, e convido os senhores vereadores, todos da casa, para participar em algum momento, porque ele faz parte sim de um projeto, mas também faz parte do nosso ser humano, né? Então, exalto esse projeto e vejo que tem que ter sim uma continuidade no próximo período. Também gostaria de fazer um comentário aqui, um terceiro assunto, e na verdade ele é um comentário de chamamento, né? Eu vou usar este meu espaço aqui definido desta forma para um chamamento para que a nossa população agudense, aqueles que ainda têm em atraso a segunda dose da vacina, né, que venha, que faça a segunda dose. Nós estamos aí numa casa de 84% da população adulta com a vacinação completa. Então nós precisamos atingir um pouquinho mais para que a gente possa sim flexibilizar, ter a possibilidade de flexibilizar ainda mais essas situações que no dia a dia ainda nos impedem um pouco de dar mais uma avançada. Então eu gostaria muito que a população entendesse, e eu sei que a Secretaria da Saúde e a Unidade Central, ela está à disposição para quem quiser ligar, para quem quiser ir presencial ali fazer a sua vacina, né? Que nos próximos dias agora, eu acredito que na terça, quarta, quinta-feira, aí estaremos divulgando isso nas redes sociais, e é muito importante que a população venha aderir a este chamamento. Seria isso nesse meu primeiro espaço.
Passa a palavra ao vereador professor Tiago.
Meu cordial boa noite à população agudense que nos escuta pela Rádio Alternativa e também pela Rádio Agudo. Um boa noite especial à população que se encontra na galeria, lotando o espaço. Sejam bem-vindos. Conclamo a sociedade agudense a vir nas próximas sessões, porque é muito importante você saber o que está sendo discutido, porque é o futuro de vocês que está em jogo. Então, parabéns para os que estão aqui e os que estão por vir nas próximas sessões. No último dia 16 de novembro, estive em Porto Alegre com o prefeito municipal e a secretária de Educação, Emanuele Unfer, na SEDUC de Porto Alegre, Secretaria de Educação, mais precisamente na SUEPRO, é o Departamento de Ensino Técnico do Governo do Estado. E a Escola Dom Érico Ferrari, do Seu Chato, tem uma demanda que já faz quase 2 anos que está lá e está chegando nos finalmente. Parece muito 2 anos, mas é um trâmite burocrático que vai passo a passo e estamos chegando na parte final. A Escola Dom Érico está propondo um curso de ensino técnico nível pós-médio. Termina o ensino médio, faz um curso técnico em guia de turismo. Estamos muito esperançosos. A força do governo Kittel, da secretária de Educação, estar junto lá naquele momento foi muito positivo, e estamos com grandes esperanças que será possível na Escola Dom Érico em 2022. Quem sabe aí no meio do ano já temos uma escola técnica no município de Agudo, que há anos já devia ter sido buscado e trazido para o município. Hoje o futuro é ensino técnico. Uma graduação é muito exaustiva, 4-5 anos. Eu já indico meus estudantes para fazer um curso técnico. 1 ano e meio, 2 anos, se está formado, logo se está trabalhando e está habilitado com uma profissão. É esse o caminho, senhores pais, na hora de estudantes pensar numa carreira aí para o futuro. Não posso deixar também de falar sobre uma notícia triste que teve no município de Ergulho na semana passada, que foi sobre a Operação Cítrica, onde 17 pessoas, incluindo agentes públicos, foram indiciados pela Polícia Civil. E lamento muito o que ocorria com o nosso município. Se não me engano, desvios de recursos públicos e entre outros fatores mais. Às vezes demora se organizar um novo governo, se precisa acertar o prumo, colocar a casa em ordem. E esse governo eu estou acompanhando de perto, e muito de perto. Todos os secretários, o prefeito sabe disso. Eu vejo que estão tentando colocar o município de Ergulho nos trilhos e no caminho das boas notícias. E já está assim ocorrendo. Tem boas notícias, sim. E essa foi uma consequência que ocorreu semana passada, a Operação Cítrica, do indiciamento de agentes públicos. Lamentamos, mas a justiça precisa ser feita.
Passa a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, Rádio Aguda, Alternativas, demais meios de comunicação. Cumprimento aos presentes na galeria, sejam bem-vindos. Quero cumprimentar em especial o secretário de Obras, que fará uso da tribuna, Maurício Cous. Já aproveito para pedir aqui providências na iluminação pública da região sul, na esquina do Alberto Fraz e Arcílio Dicof, na esquina da antiga escola Antônio Soares. E para reforçar também os pedidos das paradas, que está se passando o ano e espero que no ano vindouro sejam realizadas e feitas essas obras aí. Sábado me fiz presente em um evento progressista em Santa Maria, colaborando com o programa de governo do futuro candidato a Piratini, Luiz Carlos Heinz, onde representei principalmente os progressistas do nosso município de Agudo. E quero também parabenizar aos nossos colegas vereadores Bode e ao vereador Pato, que nos representaram esta casa juntamente na Marcha dos Vereadores. Obrigado por se disponibilizar e nos representar no momento. E seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e da Rádio Alternativa, pessoas que se encontram aqui no plenarinho, em especial ao secretário Maurício, que fará uso da tribuna livre, e a nova secretária da Saúde, que assumiu há poucos dias ali, a secretária Graciela. Eu tenho uns pedidos aí junto à Secretaria de Obras, começando ali pelo bairro Caiçara, na parte alta. Estive lá e continua o problema ali, a estrada meio ruim. E ali também, já comentei esse dia com o Renato, acho que ele se encontra aí, na frente da Terezinha Freitas ali, trocaram a tubulação ali de rede de esgoto, que está um mau cheiro lá, que está meio complicado. Eu tenho uma reclamação de um contribuinte ali da Vila Caiçara. O Odélio Padilha me passou ontem, falei com ele. Máquinas da prefeitura andarem invadindo o campo dele ali, arrancando muitas árvores, e para completar ele me passou que ainda deixaram a porteira aberta. Então, espero que se de repente um dia entrar lá pelo menos a porteira, que feche, né? Um patrulhamento ali foi cobrado hoje ainda, na rua Luiz Janner, na parte de cima, diz que a parte de baixo foi feita semana passada, ficou a parte de cima ali. O senhor lá me passou que estava ruim. Um patrulhamento na geral do Rincão Despraiado ali, que com muito movimento ali, tem muito buraco ali. E um patrulhamento na linha Teutônia, perto da, em acesso da família Cleide Keller e Ivo Op. Tem muita pedra ali na estrada, que está sem condições. E já falando também das marchas dos vereadores, que o colega Pato já mencionou aí. Eu, há poucos dias, eu estive ali no Rincão Despraiado, com os familiares, umas quantas famílias ali, e eles sempre me cobrando ali um aumento na tubulação na beira do asfalto. E que até eu falei com o secretário Maurício, ele disse que era meio impossível lidar ali, porque é área do DAIR. E eu lá em Porto Alegre tive acesso para poder falar com o diretor-geral do DAIR. E ele, cobrei ele se, qual era a possibilidade, eu disse, ó, o pessoal ali queria de repente até comprar 3, 4 tubos ali, colocar. E ele deu todo o aval ali para essas pessoas ali que pode colocar esses tubos aí, que não tem problema nenhum. Seria isso aí, seu presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento ao presidente da casa, aos demais colegas vereadores, a Rádio Agudo, a Rádio Alternativa, servidores da casa e ao público aqui presente no plenarinho, ao secretário de obras Maurício, que fará uso da tribuna, os demais, praticamente todos os secretários aqui presentes e demais população também. Como eu não estive na última sessão por motivo de isolamento, hoje retornei, hoje estou de volta a casa, tudo tranquilo. E também não pude acompanhar os colegas vereadores na 15ª marcha dos vereadores, mas desde já eu agradeço aos dois colegas vereadores que lá foram na marcha e se fizeram presente, e o colega Pato, o colega Bode, e com certeza nos representaram muito bem. E o nosso município também, com as nossas demandas aqui do município e da Quarta Colônia, que deixaram lá as demandas nossas e da Quarta Colônia aos secretariados, aos deputados ali presentes. E seguindo também os trabalhos aqui na cidade, eu estava olhando hoje, fui atrás de umas ruas que estão no início. Na rua Barão do Rio Branco recebeu pedras, já hoje foram trazidas, de repente, os primeiros dias vai ser a colocação das pedras. E outra rua lá da Emílio Trepton, que já está finalizando a cancha, que agora praticamente está pronto, e os primeiros dias também já terá o início. E sobre os patrulhamentos, no final de semana as máquinas já foram até a linha Teutônia, as máquinas da prefeitura, e as terceirizadas estão vindo lá da linha dos Pomeranos, estão nas imediações lá do Paulo Reben e Romeu Trecho, tá, no final de semana. E eles vão se encontrar aqui na linha Teutônia e na volta, falando com o Cláudio já, eles vão fazer as estradas vicinais e também até as estradas que o colega Itamar colocou na Coronel Moreira César. Era isso no meu primeiro espaço.
Todos os vereadores se manifestaram. Convido o orador da Tribuna Livre, Maurício Ângelo Unfer, para que faça uso da palavra, lembrando que tem 10 minutos para de espaço. Isso.
Eu já começo me desculpando se eu for tomado por algum cacuete extremamente técnico ou até poético aqui. Então, finalmente, cumprimento o amigo André, sempre tão perspicaz. Cumprimento todas as autoridades. Cumprimento também todos aqueles que gozam de liberdade de pensamento, liberdade de espírito, liberdade de sonhar. E aqueles também que gozam de uma liberdade provisória nesses atributos todos. Eu vou aqui cumprir primeiro o protocolo, fazendo uma breve prestação de contas da Secretaria de Obras, atendendo ao que foi proposto, e depois eu vou para um assunto que eu acho muito mais pertinente nesse momento. A Secretaria de Obras esse ano começou o orçamento com R$ 10.430.000. No dia de hoje, nós temos empenhados o valor de R$8.264.000. Isso é aproximadamente 80% do orçamento. É válido lembrar que no ano passado o orçamento da Secretaria de Obras era de R$15 milhões. Ou seja, nós estamos nos aproximando do final do ano, nós estamos no penúltimo mês do ano, nos encaminhando para o último, e temos 80% do orçamento empenhado. E acredito que, através da comunidade, através de todos os relatos que ouvimos, os serviços têm sido prestados com muita qualidade, com muita eficiência. Então, eu me bato para responder qual foi o motivo de tamanha discrepância no orçamento sem ter uma perda na prestação dos serviços. O sol que nos ilumina é o mesmo, o chão sobre o qual pisamos é o mesmo. O que mudou, senhores e presentes, foi a equipe que faz a gestão. A equipe qualificada, a equipe que tem coragem de implementar as ferramentas de gestão e controle necessárias para a execução do orçamento. Eu gostaria de fazer uma nota rápida sobre o serviço das patrolas terceirizadas. Temos até hoje, esses dados todos são do portal Transparência, estão disponíveis a qualquer cidadão. R$319.000 empenhados em patrolas terceirizadas. Então, não são serviços da ordem do milhão, não são serviços que custariam uma máquina. São serviços que até hoje têm empenhado R$319.000. Concluindo o protocolo, passando então para a segunda parte, que eu acho que vai render muito mais assunto, desceu a essa casa recentemente o pedido de aprovação para votação em urgência do plano Pavimenta, um plano de pavimentação no município de Agudo, que foi proposto pelo Executivo e que foi julgado não sendo urgente a sua votação. Eu gostaria de trazer aqui alguns números e lembrar que na semana passada, junto com o pessoal da Caixa Econômica Federal, os representantes da superintendência da Caixa vieram e estiveram dispostos a esclarecer todas as dúvidas que os vereadores pudessem ter. E os vereadores todos foram convidados para comparecer a uma reunião do Conselhão, que aconteceu logo na sequência. Infelizmente, nós tivemos só o vereador Dário, que pôde participar. Foi mesmo uma lástima que os demais vereadores não puderam ter ido, porque seria uma oportunidade de ouvir o que o Conselhão, o que os representantes da comunidade têm a dizer. Foi uma oportunidade que eu lastimo muito que tenham perdido, pois seria muito interessante ter ouvido o que aqueles representantes da comunidade têm a colocar. Tratando do plano, senhores, um plano que completo prevê um investimento de R$32.4 milhões. Um plano que completo prevê 31,15 quilômetros de pavimentação. Esse plano foi dividido em 3 etapas, sendo que na primeira nós tratamos de 13 quilômetros de pavimentação asfáltica, incluindo a Avenida Concórdia com todos os seus aspectos, diga-se drenagem, porque desde o começo do ano, na condição de secretário, eu respondo ao Ministério Público quais foram as medidas adotadas para solucionar o problema de drenagem na Avenida Concórdia. Um problema que existia há tempos atrás, um problema que não nasceu ontem e que nós estamos nos propondo a resolver. O projeto, na primeira etapa, que foi estimado em 14 milhões, contempla, como mencionei, 13 quilômetros. Esses 14 milhões, como foi colocado, busca-se através de financiamento, um financiamento junto à Caixa Federal, cuja parcela média mensal é de R$179.000. A parcela não é fixa, porque depende do cronograma de desembolso. Então, ao longo dos 10 anos em que se paga, além dos 2 de carência, a parcela mensal ela tende a alterar, mas o valor médio é de R$179.000. Sendo que, no pior ano, a parcela anual do pior ano soma 3 milhões. Comparando o exercício anterior com o exercício atual, a Secretaria de Obras hoje teria condições de pagar essa parcela e ainda ter folga. Então, nós não estamos sendo irresponsáveis ao tratar de um projeto desse tamanho. Nós estamos sendo completamente lúcidos, nós temos muita responsabilidade e muito comprometimento quando propomos um projeto dessa envergadura. Em algumas ocasiões, eu vi a comparação entre um projeto proposto anteriormente, fazendo um paralelo a esse projeto que nós propomos agora. Só uma ressalva, não é um projeto, é um plano que nós propomos agora. Eu diria que essa comparação é completamente descabida, ela não tem base nenhuma para acontecer, porque nós estamos propondo para avaliação dos senhores um plano de pavimentação, cujos projetos serão contratados a partir de janeiro. E por que que os projetos serão contratados a partir de janeiro? Para que a gente não tenha o embaraço de ter, como eu tenho ali, junto comigo, para a gente poder discutir depois da sessão, uma documentação onde consta projetos de agudo e projetos de torres. Como é que o plano diretor de agudo foi parar dentro da cidade de Torres, senhores? É curioso, né? É por isso que os projetos serão contratados por empresas especializadas que virão aqui fazer o levantamento completo, o estudo completo, com ensaios, com estudos e, por fim, com detalhamento, para que a gente não tenha que justificar o injustificável. O projeto proposto antes tratava-se de um capeamento asfáltico, a colocação de uma capa de asfalto num trecho que compreendia a Avenida Concórdia do CFC até o ICBA e do ICBA até o hospital, cujo custo estimado há 2 anos atrás era de 3,5 milhões, sem mover uma pedra para drenagem. Eu não sei de onde saíram esses valores, eu não sei como foram compostos esses orçamentos, mas comparar aquele projeto com esse plano é uma coisa inadmissível. O plano que nós propomos, ele compreende 5 frentes de trabalho, incluindo Porto Alves, Linha Teutônia, Encanto Espraiado, Picada do Rio, Avenida Concórdia. Na Avenida Concórdia já está contemplado no nosso plano, que fique claro, para que não fique dúvidas, toda a parte de drenagem, que é objeto de resposta ao Ministério Público reiteradas vezes, que fique claro isso, consta no nosso plano a parte de drenagem. Ele já considera também uma proposta de solução para os problemas de cheia da Sanga Funda. Então, esses projetos todos estão compatibilizados, embora não sejam executados dentro do mesmo plano, todos eles são considerados em sua elaboração. E quando se fala do recurso, vou reiterar novamente, 14 milhões são extremamente exequíveis dentro do nosso planejamento. A disponibilidade financeira do município de Agudo era de 50 milhões junto à Caixa Econômica Federal. Nós estamos propondo a busca de recursos que é inferior a 30% dessa disponibilidade. Porque, sim, esse é o valor que nós temos condições de fazer com segurança e com qualidade. Nós não estamos nos aventurando como fora o projeto anterior. Um projeto que tinha Agudo e a cidade de Torres misturados. Nós não estamos fazendo nenhum tipo de brincadeira com recurso público. Para fins de comparação, 14 milhões para fazer 13 quilômetros de asfalto. Questionou-se em alguns momentos o custo estimado, mas eu gostaria de lembrar que Agudo tem uma situação privilegiada dentro da geologia, o que nos permite explorar com bastante vantagem inúmeras jazidas que serão motivo de extração de material, que é de onde sai o material para fazer a base do asfalto, que é o componente mais caro do asfalto. Então é por isso que a Agudo tem uma particularidade e consegue executar de acordo com o plano apresentado. Antecipando o pedido de informações do vereador Itamar, naturalmente eu vou formalizar. Mas eu pago hoje, através desse pedido de informações, o preço do hábito da leitura e do estudo, ao qual eu me dedico, ao qual eu busco informações, através da literatura, através de todas as ferramentas disponíveis hoje, que estão disponíveis a todos, embora nem todos as usem, né? Eu vou encerrar aqui e vou me colocar à disposição para que depois da sessão a gente siga nessa discussão, para que um projeto desses não seja, em hipótese alguma, interditado pela miopia política ou pela miopia partidária de alguns dos senhores. E eu os convido para depois dessa sessão olhar o material que coloca o plano diretor de Agudo dentro de Torres, um negócio inadmissível. E os convido também para a gente ampliar o debate sobre essa situação que eu não compreendo, a dificuldade que enfrento. Eu agradeço o espaço, cumprimento a todos e encerro aqui.
Passamos agora para o grande expediente. Oradores do expediente, onde hoje encontram-se inscritos vereador Itamar Puntel e vereador Dário Schiller. Lembrando que na próxima sessão estarão inscritos vereador Bode e vereador Auro. Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel. Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento novamente ao presidente, aos vereadores e os demais aqui na casa presente. Como eu não estive presente na última sessão e foi debatido bastante sobre esse projeto, o pavimento agudo, hoje eu não poderia deixar de me manifestar também sobre esse projeto 78, pavimento agudo. Eu digo só, nós não podemos parar novamente. Nós já estávamos parados uns quantos anos. Peço para vocês só pararem e pensar, os nossos municípios vizinhos, vamos lá olhar, Polesne, Dona Chica, Faxinado Soturno, Restinga Seca. Esse dia nós tivemos uma reunião aqui com a Caixa Federal, que veio para explicar as porcentagens dos juros, que era do empréstimo. Me surpreendi bastante, quando vi que eles falaram que Santa Cruz do Sul fez um empréstimo também, de 130 milhões. Sendo eles um município, acredito, um município bem mais maior, e acreditava que eles não precisavam de tomar esse empréstimo grandioso para pagar uns juros altos. Acredito que eles estão vendo, que eles estão no caminho certo e que eles estão investindo na cidade, estão fazendo a cidade crescer. Restinga-se que está pagando um financiamento da mesma forma. E nos últimos dias, em outubro, foram fazer mais um empréstimo do mesmo banco, dos mesmos juros que estão proporcionando aqui para Agudo, de mais de 8 milhões e meio. Eu acredito que eles estão vendo que estão no caminho certo, que esse é o resultado de investir numa cidade, de financiar. Se não tem recursos próprios para tudo, temos que ir ao encontro dos empréstimos. Juros, eu sei que o juro é... não é baixo, tem juros. Mas e quem empresta dinheiro sem juros? Nenhum banco, nenhuma pessoa, nenhuma terceirizada, nenhuma pessoa vai emprestar sem juros. E no momento, a base é 1 milhão o quilômetro. E depois dos 10 anos, nem se o juro ficar bem mais alto, o quilômetro vai ser o dobro ou mais ainda. Vamos parar para pensar isso também. E eu acredito que nós precisamos fazer, sim. O empréstimo é de 10 anos, sim. Qual é o produtor rural? Sendo plantador de soja, arrozeiro, muitos também. Se fumo, eu fui. Estava no interior também. Quem é que vai investir numa máquina agrícola no primeiro ano, ou começando uma nova atividade, comprando à vista. A grande maioria está investindo, financiando em 10 anos. E a grande maioria está conseguindo pagar, sim. Quantos aqui na cidade, trabalhadores, assalariados, para ter uma casa própria, estão financiando? Inclusive eu. Estou pagando 20 anos, uns 25. Estou conseguindo, graças a Deus. E assim é a grande maioria. Quem investir numa obra grande, pagar à vista, é um outro que tem uma boa reserva de dinheiro ou se desfaz, vende algum outro bem para comprar uma outra coisa. E assim tem várias situações. Inclusive, cito a minha mãe, 71 anos fez esse dia, ela está viajando bastante com terceira idade. Simples. Chegou esse tempo em casa, antes de eu assumir a vereança. Bah, como agudo parou no tempo, ela disse. Ela não é política. Eu viajo com a minha terceira idade, lá para as piscinas, divisas, Santa Catarina. Não é região central do estado, bem ali. Nem telefone não pega lá nas hospedagens dela. Todas estradinhas, todo acesso de cidades, tudo asfaltado. Meu agudo não tinha, ela disse. Mas agora nós poderemos ter, sim. Muitos condenem passagem de caminhões pesados no centro. Também não acho mais viável. Experiência própria, eu tenho meu caminhão, passo com peso também às vezes. Tendo nosso asfalto por enquanto despraiado, tudo, toda a região da Serra, que vai ser levado para Santa Cruz do Sul, o Sumo, todos os caminhões pesados poderão passar lá. Toda a soja que desce por lá, se não ficar em agudo, vai para a Restinga, passa lá. Todas as britas do Gerson Castro indo para fora poderão passar por encontro despraiado. Não precisam mais passar pelo centro. Como seria bonito as entradas da cidade, picada do rio vindo para o centro, asfaltado. Linha Teutônia. É, o despraiado, encontro Pinhal, Porto Alves. O acesso seria muito legal para a escoação da safra, dos caminhões, até dos carros particulares, que também gostam de andar no asfalto às vezes. E, que nem o Rincão do Espelhado, o colega Bode, ele sempre pediu o patrulhamento novamente. Eu sei, conheço. Cada chuva que se dá, as patrolas têm que passar de novo. É assim é a picada, é assim é a linha Teutônia. E com esse asfalto feito, essas máquinas poderiam trabalhar nas outras estradas, nas terceiras, nas secundárias, e teriam mais horas para as outras estradas no interior também. Por isso, chego a pedir aos meus colegas vereadores, pensem bem no nosso projeto grandioso, de nós podermos terem aqui em agudo. Não é o prefeito Kito que vai pagar, nem é o próximo que vai se eleger em 4 anos. É o povo, é nós, os quase 17 mil habitantes, é do imposto deles, é do suor deles também. Eles vão ocupar esse asfalto, eles vão passar nesse asfalto, eles vão ajudar a pagar. Eu não vou tirar dinheiro do bolso, nem o prefeito, ninguém. É a população, é o ICM que eles entreguem ao nosso município. E concordo com o Maurício, ele recém falou, o município tinha o direito de financiar 50 milhões, nós estamos só pegando 14 milhões, porque agudo está num topo, está numa linha A, AA, depende só do município pegar o financiamento, mas são cautelosos, estão pegando só 14 milhões. Aí dá o sinal, o aval da Caixa Federal, que é agudo, terá condições, sim. E pagando no ano mais difícil, esses 3 milhões, fiz os cálculos juntamente com o secretário da Fazenda, não dá 5% do orçamento do município, o ano mais pesado. E o último já baixa para a metade, daí daria só uns 2% por ano. Eu acredito que o município tem condições, sim. Se alguém, eu, como sou caminhoneiro, quero aumentar a minha frota. Eu não consigo entregar 4% meio do meu frete para uma frota nova, um caminhão novo. Aí eu tenho que parar. Aí não vai dar mais. Mas eu acredito, Agudo tem condições sim. Por isso peço o voto favorável dos meus colegas vereadores. Era isso no meu espaço.
Peço à secretária que faça a nova verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum para a realização da ordem do dia.
Passamos para a ordem do dia, onde temos hoje na pauta o projeto de lei 76 de 2021 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$25 mil e dá outras providências. E o projeto, pedido de informações do vereador Itamar Puntel sobre o requerimento número 27 de 2021. Passamos para apreciação e posterior votação do projeto de lei 76 de 2021. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação. Vereadores que estão a favor, permaneçam sentados. Se algum dos senhores estiver contra, se levante. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 76 de 2021. Passamos agora para o pedido de informações do vereador Itamar Puntel. Coloco em votação o requerimento número 27 de 2021. Vereadores que estão a favor, permaneçam sentados. Se algum dos senhores estiver contra, se levante. Está aprovado também por unanimidade de votos. Passamos para as matérias do expediente. Se algum dos senhores quiser discutir algum dos projetos, está no espaço. Está com a palavra o vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, temos um decreto elaborado pela mesa diretora. É o projeto de decreto legislativo 1 de 2021. Susta o decreto número 002 de 4 de janeiro de 2021 do senhor prefeito municipal. Assunto que foi muito debatido aqui nesta casa e que nós, por várias vezes, fomos taxados como pessoas que, ou vereador que só achava os problemas da administração municipal. A gente vê que os vários pareceres de todas as assessorias jurídicas que nós temos aqui na Câmara, inclusive o parecer do controle interno do município, dando como irregular o decreto que foi elaborado, o decreto 002, de 4 de janeiro de 2021. Esse decreto, para a comunidade estar ciente do que é o decreto prefeito municipal alterou uma lei maior, que seria o organograma do município de Agudo, onde cita todos os cargos disponíveis por parte do Executivo Municipal. Alterou através de decreto. A alteração deve ser através de lei específica. E basicamente criou um cargo novo dentro da administração municipal. Dizer à comunidade Agudo que o decreto está aqui, procurando derrubar o decreto legislativo, o decreto do prefeito municipal, mas eu me deparei hoje com um documento que diz o seguinte: decreto número 179, de 18 de novembro de 2021, revoga o decreto 002 de 2021. Por quê? Peço ao governo. O que tem de irregular no decreto 002, que foi tanto questionado aqui nessa sessão? Eu só pergunto o que tem de irregular que foi revogado. Outra pergunta que eu faço: e os pagamentos indevidos nesse cargo criado, o que vai ser feito? Vai ser devolvido aos cofres públicos? Ou ou vamos deixar assim? Essa pergunta que eu deixo aos vereadores do governo, que possa esclarecer para a nossa comunidade, porque o montante que foi pago não é pequeno, é um montante bastante grande, muito grande, e não é só salário, é diária, é viagem, é tudo. O que que vai ser feito? Eu só preciso de uma resposta, não para mim, eu quero que vocês dêem uma resposta para os ouvintes e para a comunidade, que o decreto, ele começou dia 2 de janeiro. Teve despesas. E isso que a comunidade quer, que o governo mostre o que, que será feito, ou, presidente, teremos que tomar atitude sobre isso. Referente ao projeto 78, que é o que mais a gente vê a galeria cheia hoje, é porque no Face, eu não sou de utilizar de Face. Eu tenho o meu, mas eu não questiono, não coloco nada. Coloquei na última sessão que eu estava, que eu ia pedir alguns levantamentos, eu ia consultar algumas pessoas. Assim eu fiz durante a semana. Mandei um ofício para o presidente da CISA para ver o posicionamento do comércio. Fiz isso, está aqui, entreguei lá no dia 16 de novembro, para ver o posicionamento da CISA, tá? Para tomar minha posição. Disse 10 vezes na sessão anterior aqui que eu jamais sou contra o asfaltamento no município de Agudo. Jamais! Só que nós temos que averiguar várias coisas. Não é só simplesmente o asfaltamento. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui é uma ação civil, ó, pública. Do dia 28 de novembro de 2018. Quando o governo anterior gostaria de fazer a Avenida Concórdia e em direção ao hospital. A ação civil diz o seguinte, teve, se eu não me engano, 8 pessoas que vieram na promotoria de justiça e relataram o seguinte. Eu vou ler o relato. Em reunião, em razão da preocupação acerca da contratação de recursos junto ao Badesul, Desenvolvimento S.A., tendo em vista a inexistência de projeto do asfaltamento da Avenida Concórdia e tampouco de orçamento acerca desse projeto. O que, que nós temos hoje aqui? O pedido de 14 milhões, projeto de engenharia não tem nada. Tem fotos do Google dizendo que vai ser feito tanto e tanto. Isso que nós temos hoje no projeto. Não obstante a aprovação da lei número 2085 de 2018 por parte da Câmara de Vereadores, tal votação ocorreu em regime de urgência. O que, que aconteceu na sessão anterior, na última? Foi pedido o regime de urgência no projeto de lei. Um projeto de 14 milhões... Será que nós precisamos votar tão rápido assim, porque é um projeto de 14 milhões, não é um projeto de 1 milhão e 400. Dada a necessidade de ser encaminhado o pedido junto ao Badesul, de forma célere, a fim de não perder os recursos, dado o interesse de outros municípios. Essa é a justificativa. Houve a apresentação de slides aos vereadores a menos de 2 horas antes da sessão de votação, a fim de não ser perdido o recurso. Que o contrato a ser assinado junto ao Badesul comportava o valor de 3 milhões e 600 mil, que não há qualquer contrapartida do município, sendo financiada a totalidade da obra. Ocorre que, até o momento, não foi apresentado o projeto executivo a ser licitado, tampouco orçamento licenciamento ambiental. Nós não temos nada. Se nós mandamos para o nosso jurídico, esse projeto não passa. E aí existe a pressão da comunidade, colocada através do governo, de que os vereadores são contra. Eu, em nenhum momento, sou contra o projeto. A gente precisa ter um projeto que tenha argumento, que tenha a comprovação, porque qualquer cidadão pode ir na promotoria alegar essas coisas que eu estou mencionando aqui, que a promotoria vai acatar. É isso que eu quero relatar para a comunidade Agudo. Nós não somos contra o projeto, não somos contra o projeto. Só que nós precisamos do projeto de engenharia para ter uma audiência pública, para trazer aqui para a comunidade, mostrar para a comunidade qual a intenção do governo, como vai ser feito o projeto. Qual o custo desse projeto? Eu não discriminando, Maurício, as tuas colocações aqui, eu sei que o senhor tem capacidade. Estudou para isso, trabalhou para isso. Só que a gente tem que pegar mais dados, é um investimento alto. Aqui nós temos um solo com problema, que foi mencionado aqui, ó. Aqui ainda diz o seguinte, ó. Também não existe laudo referindo da base do calçamento. Existe uma boa parte para receber o asfalto. Também há que se referir que o pré-projeto que consta no site do município de Agudo não tem previsão de drenagem. Tu está me falando que vai ser feita uma drenagem, mas e o projeto está onde? Para apresentar para a nossa comunidade. Não é questão de querer debater contrária, mas nós precisamos, numa audiência pública, nós precisamos mostrar para a comunidade, nós só vamos mostrar o desenho. Mesmo existindo ação civil pública para a realização do estudo hidrológico do município em razão dos problemas de enxurradas observados no centro do município desde o ano de 2010. Desta forma, com a assinatura do presente financiamento, há um comprometimento financeiro importante do município, sem se tratar de viabilidade e realização da obra. Isso aqui eu estou falando quem entrou com ação civil na promotoria em 2018, não é o meu relato. Está aqui? Não somos contra, só que nós precisamos apresentar para a comunidade o projeto. Não tem hoje o projeto. Ou, quem sabe, o governo tem e não mandou para nós o projeto de lei. Então, é só esse esclarecimento por parte da pauta que trata sobre... Nada contrário a nenhuma discussão de vocês, só que a gente fica indignado nas postagens dos Face aí. Os vereadores são contra, eu não me posicionei ainda, eu disse que eu ia ouvir a comunidade. E aí o vereador é contra, até me mandaram embora do município de Agudo. Eu amo o município de Agudo e vou ficar, não tem ninguém que vai me mandar embora. Eu vou quando eu quero. E eu amo esse município e vim aqui para morar e criar meus filhos. E quero o bem do município. Tá? Então, para vocês terem uma noção, é isso que a gente quer relatar aqui. Nada contra o projeto do governo, nada contra o projeto do governo. Mas nós precisamos ter dados, que a comunidade precisa nos ouvir, precisa assistir as audiências públicas. Eu fui condenado na legislatura anterior, porque nós não fizemos isso que a gente tô falando aqui. E está aqui a ação civil. Tá? Porque a gente não tratou esse assunto com a comunidade. Tratou a mesma coisa, o que aconteceu. O projeto de vocês foi discutido com toda a comunidade, foi discutido só com o conselhão, o pessoal que tá junto ao governo. Eu não sei. Nós não temos essa posição de vocês. Mas assim, para finalizar, senhor presidente, nada contra o projeto. As pessoas estão aqui, estão querendo escutar que eu sou favorável. Eu sou favorável, mas eu quero que os dados estejam relatados para a nossa comunidade. Seria isso, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Pato.
Vereador, o senhor foi muito bem quando o senhor disse que o senhor quer ficar morando aqui e eu desejo isso, né? As pessoas precisam ficar aqui no nosso município. Um dos quesitos para ficar no nosso município é melhorar a nossa infraestrutura, né? Inclusive a que passa na frente da sua casa, né? Mas eu anotei alguns tópicos aqui, assim, vereador, sobre o seu pronunciamento, e eu respeito a sua opinião e vejo também que o senhor mencionou as redes sociais, e eu sou uma pessoa que usa as redes sociais, e eu abro isso para a população, não tenho problema nenhum. Inclusive, eu fiz uma pergunta nas redes sociais para sentir o empoderamento da nossa população, né? Não se leva em conta, aqui no embate, o que se vê lá nas redes sociais, vereador. E o senhor sabe muito bem disso, mas é um parâmetro. Se você olhar os comentários, você pode ter um parâmetro. Eu queria falar só uma situação sobre o projeto de lei 78 de 2021. Em primeiro lugar, vereador, não é um projeto técnico. Como o secretário Maurício Ângelo colocou, ele é uma autorização para o município contratar um crédito. E o senhor sabe do trâmite. Os demais vereadores sabem do trâmite. Todos sabem que a partir do momento que existe uma sinalização de uma instituição financeira, ela tem um tempo para ficar dentro daqueles valores, vamos falar bem o português. E é isso que o município está buscando. Eu acredito que o secretário Maurício Ângelo, quando usou aqui a tribuna, ele foi muito claro quando ele diz que o projeto técnico e todo o seu detalhamento será sim contratado a partir de janeiro. Todos nós soubemos que ano que vem é um ano eleitoral e a janela dos financiamentos, elas são de instituições financeiras, mas elas são oriundas do governo federal. E nós soubemos que a janela, ela tem um período e daí ela vai se fechar. Eu não tenho nada contra a discussão de números, vereador. Inclusive, na sessão passada, o senhor veio aqui com um leque de números, abriu, que eu fiquei impressionado. Me parecia, assim, um contador, um economista, vamos dizer assim. Inclusive, deu uma rebaixada na minha profissão pessoal, que eu não entendia nada de projeto, não sei o quê, que não tinha projeto junto ao... Mas tudo bem. Isso aqui na casa é tranquilo. Eu sou sim um vereador, eu sou um entendedor e sei absorver essas situações. Eu penso que a população que está aqui no plenarinho, mas a população no município, vereador, ela tem um entendimento do que está se passando, do que está se propondo. A pressão popular, eu vou usar bem esse termo, ela é conosco, em cima da gente aqui, dos 9 vereadores aqui dentro da casa, em inúmeras situações. E travar o desenvolvimento do município, porque na vez passada, no projeto passado, do dia 14 de março de 2018, projeto de lei 10 de 2018, teve a intervenção de uma ação civil pública, foi no governo anterior. Do governo anterior nós temos várias situações que nós podemos relatar. Agora, esse governo aqui, Luiz Henrique Kittel, o grupo que administra o município, busca dados técnicos, financeiros, que são de... Eu anotei aqui, inclusive, O Maurício Ângelo, secretário, usou aqui, nós somos lúcidos, vereador. É uma administração com pessoas lúcidas, para não precisar justificar o injustificável. Que eu fiquei impressionado, inclusive, quando o secretário usou aqui, que uma parte do nosso plano diretor anda lá no litoral, lá em Torres. Eu não sei o que eu posso falar sobre isso. Eu tenho que também ter um tempo para assimilar isso, vereador. Mas eu acredito que o projeto Pavimenta Agudo, um plano municipal, ele tem sim todas as características, e o Maurício Ângelo explicou isso muito bem, características técnicas, e elas serão todas feitas no momento pertinente. E eu sou um defensor das audiências públicas, vereador, do chamamento público, para nós discutirmos. E digo uma, o melhor termômetro é cada um de vocês, lá na rua, lá na comunidade, lá nos seus locais, nos locais do município, fazerem o seu questionamento, a sua procura junto com as pessoas, junto com os munícipes. Lá sim vocês vão ter as respostas. Apresentem-se nos locais. Conversem com as pessoas. Busquem, porque tecnicamente nós temos condições. As pessoas que fazem a parte técnica estão no governo. E as que serão para o projeto serão contratadas no momento pertinente para que isso aconteça. Então eu uso aqui um gancho das palavras do vereador Dário e já aproveito para te desejar um bom retorno à casa, vereador. Uso um gancho aqui. Não podemos nos ater a momentos políticos passados, e o vereador professor Tiago também mencionou isso. Vamos sim na busca do entendimento, da unidade. Eu penso que a situação ela está aqui dentro da casa, mas ela é muito mais ampla. Ela beneficia, ela traz as situações de 17 mil habitantes, quase 17 mil habitantes em Agudo, de todas as regiões do município. E aí eu volto a dizer, não é um gasto, o professor Tiago sempre usa isso, é um investimento em qualidade de vida para nossas pessoas. E isso sim, dentro de uma capacidade financeira de um município que nem o Agudo, nós não podemos fechar os olhos e deixar isto passar. Também gostaria de falar e mencionar, o vereador menciona o decreto 002 do prefeito, lá de janeiro, e eu digo que isso já está sem objeto, já perdeu objeto, porque o decreto foi sim revogado. As pessoas continuam trabalhando, e esse é o grande objetivo. Você falou em valores, vereador, você falou em diárias. Essas pessoas, elas estão trabalhando para o município do Agudo. Essas pessoas estão produzindo para o município do Agudo, para os munícipes. Né? Essas pessoas continuam trabalhando e irão continuar trabalhando no município em prol da nossa população, em prol do crescimento e desenvolvimento do nosso município de Agudo, o nosso torrão amigo. Eu penso que os valores que foram pagos, eles estão respeitando a Lei 173 de 2020. Os cargos são existentes, não tem nenhuma situação fora da curva aí, até porque eu acho que o senhor tem todo o direito de buscar isso, não tem problema nenhum, né? E essas pessoas vão continuar com todo o fervor, com toda a garra, trabalhando pelo município de Agudo. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador professor Tiago.
Gostaria de me ater também ao projeto 78, o plano de pavimentação. Plano de pavimentação. Secretário Maurício, essa eu não sabia ainda, que o antigo projeto de lei de 2018 queria levar Agudo para Torres. Né? Eu não quero que ninguém saia aqui de Agudo. Devemos ficar aqui. Mas aí levar o nosso município para lá, não. Agudo vai ficar aqui, as pessoas vão ficar aqui, a nossa história vai ser aqui. E é nós que vamos fazer a história. Nós não vamos para Torres. É bonito, ó. Nós vamos ficar aqui. Ele não tem um... Sabe que eu até me ative essa questão de por que não se tem um projeto de engenharia, vereador Foguinho, o senhor que trabalhou muitos anos com obras públicas? Eu fiquei pensando mesmo a situação. Mas aí eu percebi que o que nós estamos aqui no projeto 78 é uma autorização para contratação de crédito. Não é um projeto de engenharia. Se eu não estou enganado, quando se vai à Caixa Federal fazer um financiamento de uma casa própria, Você primeiro dá o aceite com a Caixa Federal. Aceita aquele valor, aceita aquele juro, aquela porcentagem. E a Caixa Federal faz um estudo da tua vida e rigoroso. E assim como fez com o município de Agu também. E aí ela autoriza, ela diz: tá válido? O senhor, município de Agudo, tal município, pode fazer abertura de crédito, sim. Vamos assinar, não está garantido. A primeira coisa que você faz, mas a primeira, é contratar o engenheiro e desenhar a tua casa. É fazer um plano de drenagem urbana. E é o que vai ser feito no primeiro semestre de 2022, quando nós aprovar esse projeto 78, vai ser feito projeto de engenharia. É óbvio que nós não vamos jogar uma lama de asfalto em cima das pedras aí. É óbvio que vai ser feito plano de drenagem urbana, gente. Mas qualquer criança sabe disso, que vai ter o projeto de engenharia, sim. Município de Restinga Seca fez isso. Está com um financiamento e fez mais um. No dia 8 de outubro agora, novembro. Aprovaram lá. E sem projeto de engenharia. O que eles aprovaram lá? Abertura de crédito, aprovação. O projeto de engenharia vem depois. É como é fazer uma casa própria. E o superintendente da Caixa Federal foi bem claro naquela reunião que nós tivemos. Terá um grande olhar da Caixa Federal sobre o projeto. Eles vão fiscalizar. Vai ser a Caixa Federal que vai fiscalizar a obra. Vai ser os 9 vereadores. Vai ser o secretário de obras. Vai ser o conselho não sei do que. Vai ser os 17 mil habitantes de Agudo. Quase 17 mil habitantes de Agudo. Os de Agudo, né? Que esse projeto é para Agudo. Eu só fico muito triste, assim, muito triste. Eu não queria que fosse para esse lado da desunião. Eu peço para siglas, começo aqui, para siglas do PDT, para o PL, para a sigla do PP, do MDB, que olhem com carinho, que pensem o desenvolvimento do município de Agudo. Desculpa eu citar só estas siglas, mas é que nós que vamos votar esse projeto. Vamos nos unir. Agudo não pode ficar mais tantos anos parado na inativa. Tem uma frase de uma pessoa que diz aí que... conhecido empresário do município de Agudo, ele diz o seguinte: sem asfalto não tem turismo, não tem desenvolvimento. Vamos facilitar a vida do agricultor, a vida do colono, facilitar a vida do caminhoneiro. Vamos tirar o pó da cara das pessoas, com todo respeito, pessoal que mora hoje em locais onde se prevê um plano de pavimentação. Vejo aqui moradores do Rincão Despraiado presentes na sessão. Muito obrigado pela presença. Venham de novo semana que vem e convido mais vizinhos de vocês. Deve ser terrível num dia como hoje, quando passa um caminhão, passa uma caçamba, levantando aquelas bolas de poeira e entrando na casa. E o que tem de gente que diz que tem que deixar a casa fechada, porque é muita poeira. Vamos nos unir, siglas partidárias, vereadores dessa Câmara. Chega de birra. Ninguém tem a perder, só todos nós temos a ganhar. É isso que eu peço encarecidamente, de coração, a união de todos nós por um Agudo melhor. não é um projeto que vai beneficiar o prefeito Kittel. Eu tenho ouvido falar por aí que se o prefeito Kittel fazer esse plano de pavimentação, ele está eleito, está reeleito. Como se isso fosse segurar voto e como se isso o governo tivesse interessado em ganhar voto. Lê do engano de quem pensa assim. Faxinal do Soturno, quando fez o asfalto, o prefeito não foi reeleito. O que vai garantir a reeleição ou não, se o prefeito quiser ou não quiser, é um trabalho honesto, um trabalho com caráter, com dignidade, respeitando a cidadania das pessoas, com um olhar humano. É isso que vai garantir, se o prefeito quiser, mas isso é uma outra situação que nem o prefeito nem está pensando nisso aí, ele já me falou. Então peço que se estude com calma, analise o plano de pavimentação, essa abertura de crédito, e que vamos botar agudo nos trilhos, irmão. A hora é agora, estamos no século XXI, brigaiada política, isso é lá, isso já ficou no passado. Todos os municípios estão avançando nesse sentido. Restinga Seca aprovou unânime o segundo financiamento. Unânime. Não teve ninguém contra na Câmara de Vereadores. Faxinal, Nova Palma. Dona Francisca tem um excelente acesso à cidade. Se Dona Francisca pode, a Gu também pode construir um plano de pavimentação, sim. Porque a população de Agudo merece e ela vai ter, sim.
Todos os vereadores já se manifestaram. Passamos agora para o espaço das explicações pessoais, lembrando que até 5 vereadores poderão se manifestar. Só um pouquinho, por ordem. Pode. Passa a palavra ao vereador Bode.
Colegas vereadores, eu tenho uma situação aí para questionar aí. Muitas pessoas aí que realizam serviço para a prefeitura, eles reclamam muito da demora do pagamento ali, em torno de 60 dias, para ver o que está acontecendo sobre isso aí. Os fornecedores ali, eles precisam das fichas ali, porque cada dia está subindo material. Né? Eu tenho outra questão aí a respeito aí da distribuidora. Tem pessoas da família ali. Eu sou um cara que ando bastante por lá. Comentando com os fiscais aí, estava na mão de 3 pessoas aí para julgar o ocorrido lá da distribuidora. Aí o cidadão lá, que ele precisa da carta de emprego, e ele, como ali consta como interditado, ficou preso. Então falei até com algumas secretárias aí, tomaram posição ali, pelo que eu sei. Eu acho que até deu uma multinha ali de R$5.000, né? Só que o cara, para poder sair de lá, ele tem que ir todos os trâmites aí, que vai demorar alguns dias. Eu acho que podia ter feito essa coisa antes do prazo, que o cara não precisasse ter ficado preso. E eu tenho mais uma situação que, sábado, eu fui chamado no Ser da Figueira. Cidadão pediu o ato do secretário de obras, passei para ele, ele me ligou de volta que Maurício, eu acho que estava fora de hora, o que que não... Eu disse, estou indo aí. falando com o pessoal, prometerem para ele que segunda-feira seria solucionado o problema dele. Me passou a recém aqui no WhatsApp que ficou só na promessa. Seria isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Dário.
Volto ao meu espaço novamente sobre a vacinação que vai acontecer amanhã na linha dos Pomeranos, no posto de saúde lá da linha dos Pomeranos. Adolescente com menos 18 anos, mais de 12, menos 18 anos, e tem a segunda dose da Pfizer e da Fiocruz também. E das 14h30 às 15h30 horas. E tem a dose de reforço também para os idosos com 60 anos ou mais, com a segunda dose até 23 de junho. E para os menores de idade, que seja acompanhado pelos pais ou responsáveis, e com o CPF e com documento com fotos. E também será a arrecadação de alimentos, de produtos de higiene e alimentação. E falando com a secretária da Educação, Emanuele, amanhã será entregues as pracinhas das escolas 3 de maio e ali na linha dos Pomeranos, na Santo Antônio. Então amanhã será o dia que as crianças poderão se usufruir e brincar nessas pracinhas novas nessas duas escolas. E também falando com o secretário Giovanni Noi, que esteve participando no 28º Congresso dos Secretários da Agricultura em São Borja, juntamente com vários prefeitos da região e com mais de 200 secretários da agricultura. O principal foco foi a agricultura familiar e agroindústria familiar também. Foi muito positivo, segundo ele, e vai trazer para Agudo esses projetos, exemplos que aprendeu por lá. Era esse meu espaço.
Passo a palavra ao vereador Tiago.
Bom, o vereador Tário já falou das pracinhas que estão sendo entregues nesta semana. Dar o parabéns à Secretaria de Educação, que está colocando pracinhas novas. O modelo que tem aqui na área central tinha uma pracinha e agora todas as escolas estão ganhando no interior do município de Agudo. Então, parabéns à secretaria. As crianças agradecem. Ando conversando muito com o presidente da rede d'água do Rincão do Pinhal. Ele tem me relatado a grande falta de água que já está ocorrendo. Já há uns 15 dias atrás já tinha falta de água. Então ele pede que quem puder, né, que economize água sempre que possível, né, porque as perspectivas não são nada boas para o verão, né. Então cada um fazendo a sua parte colabora. Também, na última sessão, o vereador Gerson perguntou sobre o Canto Paraná, que estava na hora de fazer a rede d'água, né? E acho que o senhor não estava sabendo, mas já teve diversos encontros, presidente, e já foi formado a associação, a diretoria, já foi trabalhado em cima do estatuto, e já está a caminho para ser registrado. Já faz uns... Nós estamos trabalhando aí uns 4 meses em cima dessa situação. Então, a próxima vez que tiver uma reunião, eu lhe convido, o senhor vai junto daí para dar ideias também e participar junto. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento mais uma vez a população agudense. E nesse meu espaço, eu gostaria de fazer duas colocações aqui, que são assuntos bem pertinentes. O primeiro é o vereador presidente do PP, ele falou em troca de lâmpadas e conserto
Eu só gostaria de deixar dito aqui para a população do Pinhal, Porto Alves, toda a região sul, que juntamente com o Fernando Dikoff e também com um servidor da Secretaria de Obras, nós fomos num dia de noite fazer todo o itinerário e anotar luminária por luminária onde está com defeito ou a falta. Então isso nos próximos dias será feito, uma recuperação daquela região, como nós estamos fazendo também este mesmo trâmite em outras regiões. Subsequentemente aquela, será feito esse tipo de ação em outras regiões, né? Também falar para a região sul do nosso município, especificamente no Porto Alves, que hoje aconteceu a licitação do material da rede d'água daquela região, né? O colega Tiago mencionou aqui a rede d'água que está, desculpa, a rede d'água não, a formação da associação, obrigado vereador, da associação está em trâmite ali na Felipe Camarão, né? E lá no Porto Alves já é um trâmite mais adiantado um pouquinho. Então hoje houve a licitação por pregão eletrônico e desta forma a aquisição do material, visto que a obra vai ser feita pelo pessoal da prefeitura, né? E que nos próximos dias, aí, mês de dezembro, com toda certeza terá o seu início, dado em vista que isso já é uma demanda de muito tempo, a perfuração desse poço, se eu não me engano, não quero estar enganado aqui, é de 2015, né? Parecia uma prática comum da época, perfurar poços, mas não levar a rede d'água, a água até a torneira das pessoas. Mas enfim, este governo aqui, através das secretarias competentes, através do aval do prefeito Kittel, está executando essas redes d'água, já executou a rede d'água, a ampliação lá na linha dos Pomeranos, lá da região do vereador Dário, e tem a perspectiva da região aqui do Canto Paraná, tem a perspectiva lá do Porto Alves, tem uma perspectiva de ampliação na rede ali do Rincão do Pinhal, enfim, em todas as localidades há perspectivas. É lógico que algumas mais adiantadas, outras menos, outras na criação das suas associações, né? Mas enfim, este governo mostra que em 11 meses ele teve uma capacidade de recuperação muito rápida e uma percepção dos gestores das necessidades da nossa população, das regiões. Então mostra que há sim um olhar diário em todo o município, em todas as esferas, né? E o trabalho ele é sim em conjunto, as secretarias integradas, eu gosto muito dessa colocação, porque as secretarias integradas, elas complementam o trabalho uma da outra, e as demandas vão sendo executadas de uma forma mais rápida, né? Então eu queria deixar aqui para a população da região sul, Pinhal e Porto Alves, aí falar da iluminação, que nos próximos meses, aí nas próximas semanas, aí será feita uma varredura geral aí, né? E também na rede d'água, que com certeza nos próximos dias terá seu início. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores, uma saudação às pessoas que nos acompanham. Queria só reforçar os comentários da vereadora Isabel sobre algumas ruas que foram licitadas há um bom tempo atrás, e ela demonstrou aí quantos aditivos de prazo, aditivos de valores foram nesse decorrer desse período. São aditivos que dão basicamente um ano de prazo para fazer esse calçamento. Já tinha sido licitado em outubro. Eu fui questionado também pela comunidade, mas não vou me deter nesse assunto, porque Isabel explicou muito bem aqui a nossa comunidade, junto ao Legislativo, de que existe vários aditivos, e de prazo, inclusive de valores também. Também me preocupa esse período de estiagem, e acredito que logo ali na frente teremos alguns problemas de água potável. Acho que tem que se mobilizar e buscar se preparar para que possa ser fornecido aos produtores onde não tem rede d'água, e que possa se levar essa água, porque acreditamos numa estiagem um pouco maior e provavelmente teremos sim aqueles pedidos de água potável e que deve ser fornecido ao nosso produtor. Para a próxima sessão, eu já vou comunicar, devido à repercussão que deu nas redes sociais sobre o palestrante que veio no dia da Feira do Livro, sobre valores, sobre questionamentos por parte da nossa comunidade também. Tudo que eu levo e trago aqui junto ao Legislativo são questionamentos da nossa comunidade. São questionamentos referentes, aqui diz sobre o valor pago ao palestrante, são valores de decoração do espaço que são questionáveis aqui dentro do município por pessoas que gostariam de prestar esse serviço do município e dizem que veio de fora, e a questão da sonorização também. Então é um pedido de informação que farei na próxima sessão, só para esclarecimento da nossa comunidade. Não é o vereador Itamar que está fazendo, mas sim perguntas que chegaram até a mim, e eu quero levar o conhecimento das pessoas através do papel, não através do papo, através da conversa. Tem que ser através do papel. Para mim é assim, eu mostrei aqui a minha posição sobre o projeto 78, que é pavimento agudo, tudo no papel, não é conversa. O decreto, que eu dizia desde a primeira sessão que era irregular, me questionava. Agora eu estou mostrando no papel que foi revogado. Então não é conversa fiada, eu trago os documentos e provo através da documentação. Então é só para finalizar, e é só para esclarecimento, porque deu muito comentário. Os comentários eu não vou me posicionar de jeito nenhum, não vou ter minha posição, porque todo mundo viu, todo mundo enxergou o que se questionava. Então teve defesa, teve questionamento, teve gente que questionou de forma diferente. Então não é, eu só vou para esclarecimento, para deixar bem claro ao governo e ao presidente, colegas vereadores, que é um pedido de informação só para esclarecer para a nossa comunidade. Seria isso, senhor presidente.
Todos os vereadores já se manifestaram. Está com a palavra o vereador Pato.
Eu vejo louvável, vereador líder do MDB, os pedidos de informação. Eu acredito que a parcela da população que tiver alguma dúvida, o senhor conseguirá sanar. O que me causa estranheza, eu tenho um relato aqui dos pedidos de informação das gestões anteriores, isso é só para informação também, para a nossa população, é que o senhor está bem atuante a partir deste ano, de 2021, nos pedidos de informação, coisa que não era corriqueira nos seus mandatos anteriores. Mas não tem problema, é de direito, eu não questiono o direito, o senhor está totalmente no direito. Mas para ver a forma diferente que o senhor está levando o seu mandato nesta legislatura. Só para título de informação da nossa população. Eu vejo a contratação e sobre a questão da palestra que o senhor mencionou e sobre as situações que o senhor mencionou, eu vejo que o SESC, que é uma instituição idônea e tem parceria com o município de Agudo, fez as contratações. Então, dentro dos seus pedidos de informações, isso tudo vai constar, e eu não tenho dúvidas nenhuma do que foi feito e da maneira que foi feito. Creio que quando vier o pedido de informação para esta casa, precisamos sim que seja aberto, porque eu vejo que alguns vereadores aqui fazem os pedidos de informação e quando descem a esta casa, eles não pedem nem para fazer a sua leitura. Mas, enfim, isto faz parte do trâmite, né? Gostaria também de falar mais um pouquinho sobre o Pavimenta. É um assunto que está no momento, né? E não podemos deixar passar isso, né? As análises financeiras apontam que a Prefeitura tem capacidade para bancar o financiamento destinado para as obras. O financiamento será realizado por crédito especial destinado aos municípios, financiamento à infraestrutura e saneamento. Então, isso são situações bem claras, né? Agudo é uma cidade completamente saneada, um município completamente saneado financeiramente. E segundo a Caixa Federal, Caixa Econômica Federal, o município tem a capacidade de endividamento de 50 milhões, já falado aqui, pronunciado pelos vereadores da base do governo e também pelo secretário Maurício Ângelo. Vejo também os vereadores, nós vereadores que somos formadores de opiniões, de opinião, né, nós vereadores fomos eleitos para trabalhar pelo povo. Esse projeto é para isso, para melhorar a vida do povo de Agudo. Precisamos ter bom senso, porque a população quer que isso aconteça. O povo agudense é inteligente o suficiente para saber entender a demanda. Então, as situações são totalmente positivas em todos os âmbitos, né? Tendo em vista que Agudo, em 24 anos, desde 1996 a 2020, e aí são 16 anos, num segmento de governo que teve antes, dentro desses 24, recebeu 12 milhões de emendas de parlamentares. É preferível investir em 2 anos e pagar em 10 anos um empréstimo desse valor ou esperar outros 24? Então essa é a pergunta que eu deixo. Eu acredito que nós temos que ter, e o vereador professor Tiago colocou muito bem, né, que nós precisamos ter o bom senso aqui dentro da casa e analisar com os mínimos detalhes para que a gente possa sim fazer a aprovação desse crédito. Né. A história demonstra que sempre em momentos pós-crise o investimento público é essencial, imprescindível para a recuperação econômica. Cabe à administração pública garantir um ambiente propício ao desenvolvimento econômico, garantindo infraestrutura, criando medidas para gerar emprego, renda, buscando novas iniciativas para movimentar a economia local. Muito, muito, muito interessante. Seria isso o meu espaço, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Tiago.
Das muitas frases proferidas hoje à noite, eu tenho que citar uma: a liberdade de sonhar, do secretário Maurício, secretário de obras. Que tenhamos a liberdade de sonhar. Voamos, agudenses, projetamos, sejamos livres. E última coisa, eu gostaria de convocar a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, da qual sou o presidente, para reunião na próxima quarta-feira, dia 24/11, às 18 horas, na Câmara Municipal de Agudo, para dar o parecer do projeto de lei de abertura de crédito sobre pavimentação asfáltica no município de Agudo. Então, estou convocando para a próxima quarta-feira a CCJ e para dar o parecer, então, vereador Isabel, vereador Auro e o vereador Moisés, às 18 horas aqui na Câmara. E como é uma coisa que não precisa ser escondida, convoco também toda a população que se quiser estar presente para nós discutirmos com a população, estar aqui na Câmara, pois será dado o parecer desse projeto e posteriormente ele será levado à votação. Então seria isso.
Colega vereador, eu acho que é aberto à população somente uma audiência pública, né?
É claro que é aberto. Não é nada escondido. Quem tem medo?
Ninguém.
Então, será aberto.
Cabe aos integrantes da comissão. Mais algum dos senhores está disposto a se manifestar? Se não, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão. Na próxima segunda-feira, tenham todos um bom retorno aos seus lares.